Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, com os nossos dois convidados, o Dr. Pedro Leopoldo e o Dr. Ricardo, psiquiatra e psicólogo. Quem quiser responder, fica à vontade. Como é que, quando a gente fala de ética, fala de moral, e hoje a gente ouve dizer uma palavrinha que está muito em moda. Não, tudo é comum.
É permitido.
É permitido, né? Como é que a gente pode diferenciar aquilo que é comum, né? Que a gente poderia dizer que nem sempre é ético, daquilo que é verdadeiro, que seria ético e moral. Para estes casos específicos, nós estamos falando do submundo da fama.
Que pergunta difícil, hein, padre?
Ah, é?
Eu também achei.
Quer que eu destrinche a pergunta?
Eu tento colocar e responder isso de uma forma muito, muito concreta, né? Muito objetiva. O que é certo para mim, é certo para o senhor, é certo para o outro. O que é errado para mim, é errado pro senhor, é errado pro outro.
Isto é ético?
Na minha percepção.
Certo.
É. Então, qual que era a segunda parte da pergunta?
Comum, é a questão do comum, né? Que a gente ouve muito falar hoje que tudo é comum, né? Tudo é permitido. E as pessoas vão fazendo dentro do comum muitas coisas que depois a gente sabe que não é ético, né?
É.
Porque no caso do Bruno, a gente sabe que o Ronaldinho teve problema, o Ronaldo teve problema, o Adriano, que era do Flamengo, também teve problema, tem umas fotos do Adriano, o Wagner, né? Tem o Adriano com uns riffs daqueles caprichados na mão, né?
Uhum.
E essa mesma menina que passou pela mão do Bruno, que foi morta, teve, parece que, envolvimento com uma série de jogadores, né? Uhum. Tem fotografias dela com o Raí, com o Adriano. Bom, pelo menos a fotografia está lá, não se sabe se teve mais do que isso, né?
Então, eu acho que o comum está associado muito a essa questão da imaturidade geral, né? A população em geral aceita essa coisa do comum, ou tenta ter uma linguagem de liberalismo, mas enquanto é com o outro, enquanto se trata na distância, né? Porque esse comum vai prejudicar quando se trata da nossa realidade, do nosso lado, ou quando nos afeta diretamente. O que você acha, Ricardo? Ajuda a gente.
Vamos lá, Ricardo.
Vamos lá, eu tô pensando aqui com os meus pauzinhos. Ética e moral são duas palavras que têm um significado diferente, mas que não podem ser separadas ao pé da letra, porque uma depende da outra em toda essa questão de junção, para a gente entender. Se a gente falar da questão ética, é uma questão muito delicada, porque o Dr. Pedro Leopoldo, ele tem um ponto de vista também muito semelhante ao meu, muito bacana. Mas, às vezes, o que é ético para mim não é ético para o outro. Aí que ocorrem as divergências de opiniões. Mas o que que falta, então? Vamos lembrar aí do Bruno, vamos lembrar aí de Ronaldo, vamos lembrar do Adriano, lá do Wagner Love, essas pessoas que estiveram na mídia aí. E o que que faltou, então? O que que tá faltando nessas pessoas? Eu acredito que justamente essa questão ética, moral, caráter, exemplo, porque eles vivem uma realidade muito diferente da nossa, onde a realidade deles tem que ser muito bem administrada. Para quê? Para se seguir os exemplos, para que as coisas se prosperem ainda mais. Só que vale a pena lembrar novamente essa questão do poder, da fama, da riqueza, do sucesso, que parece que eles querem comprar tudo isso. Isso acaba infringindo as questões éticas e morais, porque eles não podem. Eu vou citar o que eu vi na televisão, do tamanho que é que eles do tamanho da riqueza que eles podem conseguir em um pequeno espaço de tempo. Vamos falar do caso Bruno. Segundo um economista lá que fez os cálculos da prosperidade, da propensão em riqueza do Bruno, em 15 anos no Brasil, ele trabalhando como profissional jogando, sem fazer propagandas, que seria um ganho extra parte, um bico na vida deles, sem fazer propaganda, em 15 anos no Brasil, o Bruno iria ter uma renda de 40 milhões. 40 milhões em 15 anos. Se o Bruno for para o exterior, esse mesmo Bruno, em 5 anos, não em 15, em 5 anos no exterior, ele vai ter uma renda de 100 milhões. O que que acontece? Né? Então, para quem saiu do anonimato, para quem não tinha nada, uma vida simples, humilde, sofrida, passar até fome, então, de repente, com alguns milhões no bolso, isso fere a ética e a moral. Por quê? A questão, os princípios, o alicerce não foi tão bom. Aí eles acham que pode tudo, pode tudo. Tá, eu tô colocando dentro desse caso dessas pessoas famosas aí. Então, eu acredito que, novamente, o poder, o dinheiro, a ganância, fere, machuca. Ele sabe que até então, fazer as coisas certas é importante. E por que fazer as coisas erradas? É o desafio, é o querer provar que pode, que consegue, que dá conta, que paga para fazer o errado, que paga para os outros ficarem quietos. E a gente novamente volta na mídia, né? Que tá com binóculo, que tá com uma luneta, bisbilhotando a vida deles. E, novamente, a falta de se preocupar, né, com a imagem. Porque eles vivem da imagem, o clube vive da imagem. Voltando na questão do clube, quando o Zico comentou que devia ser feito alguma coisa, né? Então me faz pensar que está havendo uma preocupação com as questões éticas, né? Não só deles, mas do clube que colocou eles ali dentro. Então eu acredito que estamos ganhando alguma coisa.
Que bom, vocês falaram de imagem aqui, né? Se falou bastante da questão do poder. Eu lembro, 40 milhões ou 100 milhões, 40 milhões é um prêmio da Loto acumulado há um bom tempo. E eu lembro daquele senhor de Minas Gerais que tinha problema, que não tinha pernas, né? Que ganhou um prêmio de 53 milhões e, claro, aí tinha poder, né? A primeira coisa que ele fez foi arranjar um monte de mulheres e uma bem novinha. E ela é acusada de matá-lo, né? Ele foi morto e ela é acusada de matá-lo para ficar com o dinheiro. Então a gente percebe realmente essa questão, como a fama e o dinheiro, essa falta de limites, faz surgir casos que, não sei se a gente poderia dizer, são casos patológicos, né? Patológicos que criam essas confusões. Agora, voltando à questão da imagem, né? Nós estamos falando deles, mas pensemos no mundo virtual que está aí. Hoje em dia todo mundo quer aparecer. Veja os nossos jovens, se aparecem em algum lugar, ou quem aparece logo vira ídolo, no caso dos cantores, a gente tem o caso do Luan aqui, que é o cara que mais vende agora, é um ídolo da juventude. E se a gente observar bem, os nossos jovens gostariam mesmo de estar lá também, né? Isto é por parte dessa sociedade atual. Como é que vocês percebem? É um fenômeno da atualidade isso aqui? E se é perigoso, se a gente não tem realmente essa base da qual vocês falaram, para realmente lidar com esta população que está ainda em formação, que não tem a sua dimensão psicológica bem formada ainda?
O que acontece é que a necessidade da imagem, ela sempre existiu, né? A imagem sempre foi um elemento no processo de maturidade mesmo, de amadurecimento da estrutura psicológica. Então todos nós passamos por uma fase de querer estar mais arrumadinho, de querer ser bonitinho, de usar uma roupa de marca. Isso aí sempre existiu ao longo da história da humanidade, né? De usar adornos e adereços e alguma coisa assim. Isso aí sempre existiu. Mas agora, atualmente, uma questão muito complicada que nós ainda não aprendemos a lidar de uma forma adequada é a velocidade da informação, a velocidade dos contatos. Então, eu acho que todo jovem, ou pelo menos a maioria do jovem, tem essa relação com a imagem, faz parte da construção, da construção não, mas já da formação mesmo da personalidade, da estruturação da personalidade, né? Essa relação com a imagem. Mas é, o problema atual, né? Digamos, a questão atual é essa velocidade de informação. Então hoje eu tenho uma estrutura de imagem que eu tô achando que é bonito, que eu tô achando que é legal. Amanhã me aparece um artista que faz sucesso com o cabelo rapado pela metade na cabeça, né? E aquilo de repente vira bonito. Aí daí um pouco, aquele cabelo já tem vermelho, verde e roxo. Então essa questão da imagem, ela passa pro bizarro com muita facilidade. Então, o que que nós temos que estar atento, né? A visão crítica. Tentar criar sempre a visão crítica. Olha, isso deixou de ser belo, e isso deixou de ser estética para ser bizarrice, para ser patológico, para ser doentio.
Certo. A Rosângela Símbolo, falando aqui do caso Bruno, ela mandou um torpedo dizendo que ninguém dá o que não tem, né? Que o Bruno, além de ter feito vítimas, ela acha que ele também é vítima do sistema, né? O sistema que o criou desse jeito, que foi fazendo com que ele se tornasse a pessoa que se tornou a partir daquilo que vocês mesmos falaram, do dinheiro, né, da fama, etc., sem o suporte necessário para ele enfrentar isso aqui. Isso é uma participação de uma ouvinte nossa.
Bacana, obrigado pelo torpedo. Eu acredito que ele possa ser vítima, sim. Eu estou pensando aqui na palavra velocidade dita pelo Pedro. É uma velocidade muito grande que eles ganham dinheiro, que eles adquirem a fama de uma forma assim extraordinária, de uma forma gigantesca. É uma explosão. E como lidar com isso? Então eu acredito que eles acabam sendo vitimados, sim, pela essa explosão de riqueza, de poder, de idolatria. E nesse meu ponto de vista, eu vou pedir até para o Pedro Leopoldo me ajudar. Eu acredito que ele se torna vítima dessa velocidade gigantesca. Ou seja, vou dar um exemplo, né? Será que a gente consegue correr mais que as pernas? A gente vai cair, né? Eu acho que isso acaba acontecendo. É uma velocidade muito grande de poder, de riqueza, e compra-se tudo. E a pessoa esquece, parece que cai em desuso algumas coisas que até então pode estar dentro dele. Eu não sei, podem estar dentro dele. As questões sinceras, afetivas, amorosas, as questões de bom senso, de educação, de crítica, de moral, de ética, parece que isso cai em desuso devido a essa aceleração progressiva que eu acredito que faz ele tropeçar nas próprias pernas e se perder, se tornando talvez vítima de todo esse como é que ela disse? Da sociedade?
Do próprio sistema.
Vítima do próximo sistema.
Ela trata da questão da família, né? Como fonte de base para ajudar.
A família é extremamente importante. Mas a família, até num certo momento, ela consegue segurar a onda. Se a pessoa não tiver um alicerce, uma relação íntima de mãe, filho, pai, aquela coisa que a gente vê nos princípios religiosos, né, da própria relação familiar, muito bem desenvolvida, ela sim adquire a capacidade de prosperar e enfrentar, lidar com esse sistema que lançou ela, que esse sistema que enriqueceu ela, ela pode sim. Me fez pensar aqui num exemplo, até o momento, que eu não sei te dizer, mas eu percebo, vou citar o exemplo do Kaká. Eu sinto ele uma pessoa assim, extremamente centrada, extremamente equilibrada. É lógico, de vez em quando ali nos jogos dá um coice mais violento, mas vamos falar assim de barbaridade. Não tem.
Não tem, é verdade.
Não tem. Existem os problemas dele, pessoais, familiar, em jogo, em grupo, tem. mas de barbaridade não tem. Então, vamos voltar um pouquinho, vamos retroceder, né? Então, faz pensar que o Kaká, ele teve um alicerce familiar muito bem, e religioso, muito bem enraizado, muito bem introjetado dentro dele. Aí ele consegue lidar com toda essa questão da fama, de sucesso, poder, dinheiro, riqueza, muito bem. Diferente das pessoas que não tiveram esse alicerce familiar, religioso, aí acaba tropeçando nas próprias pernas e se tornando até então uma vítima do sistema.
Ok, lembrando aqui o programa da Globo, né, pra gente adentrar em outra, como eu gosto de assistir aquele programa, né, chamado Vida Alheia.
Eu também gosto muito.
Eu acho
tem umas tiradas,
interessantes, né?
Eu tô curioso para saber.
Você falou para mim, eu
deixei passar, fiquei quietinho.
Porque ele coloca em xeque a própria mídia.
Exato.
Como a mídia lidar com estas, com estes casos, né? Eu lembro que o primeiro caso, o primeiro programa que foi exibido, a diretora da revista dizia assim, né? Chegou alguém, eles queriam capa, e não tinha uma frase da pessoa que eles queriam. Então ela diz, abre aspas, ela mesma ditou, e depois fecha aspas, né? Isso é jornalista da revista. E eles estão fazendo uma crítica, é o Farabella que faz uma crítica, porque talvez ele seja vítima também, né? Então, faz uma crítica, mas ali a gente percebe, e quando eu fiz comunicação, tinha uma materiazinha chamada Psicologia da Mídia. Era muito interessante, exatamente as tiradas que saem nesse meio. A gente percebe que o pessoal vai para a cama com quem não quer, né? Vende a alma, vende o corpo, e para chegar a essa dimensão da fama. Aí por isso que o tema do programa hoje é o submundo. Uhum. Né? Então aqui a gente escapa da questão da própria dimensão dos jogadores e entra já numa questão mais ampla. Como é que a gente pode realmente falar para um jovem que procura esta imagem, que é capaz de passar por cima de tantos princípios, que às vezes até teve, né? Às vezes em casa até teve. Você imagina uma modelo novinha que sai com 12 anos, até seus 12, 13 anos, às vezes até teve princípios, né? Como é que a gente consegue falar para essa juventude que está, que nos ouve, né? Que nos acompanha e que tem contato conosco, de como suportar essa pressão que vem de fora pela autoimagem que vai se criando, que é uma autoimagem que vem sendo imposta, né? A autoimagem deveria ser criada por nós mesmos, mas infelizmente ela vem sendo imposta. Como é que vocês, como profissionais, falariam para esses jovens? Sobretudo, né? Porque depois, eles mais tarde, eles conseguem, às vezes, se reequilibrar.
Olha, padre, eu falaria primeiro para os pais.
Uhum.
Primeiro para os pais. Aí o senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte... Um jovem de 12 anos que sai de casa, né? E a gente sabe que existe. Mas na minha percepção, no meu ponto de vista, isso, eu sou um pouco retrógrado, talvez. É inconcebível, né? Se essa criança vai sair de casa, que seja acompanhada dos pais. Olha, sua filha, seu filho tem uma oportunidade de carreira como modelo única no mundo. Eu acho que vale muito a pena investir. Ah, é? Tá bom. Então vai pelo menos a mãe, vai alguém que tenha maturidade. Por quê? Porque os nossos pais são limites, são referências, são referenciais de ética, são referenciais de limite para nós todos, né? Ou seja, se até hoje nossos pais muitas vezes são referenciais para nós, que nós já estamos, entre aspas, maduros, né? Estamos crescendo sempre, evoluindo sempre, mas até hoje às vezes são referenciais para nós, imagina nessa idade. Então, eu não diria para os jovens, eu diria para os pais, né? O pai é o referencial de limite. E esse limite tem que ser construído sempre. Tem que ser dado sempre. Então, onde que entra a questão muito interessante? Né? É o bom senso de cada pai, e a gente sabe que isso é uma arte, né? Entre esse pai saber dar o limite e saber dar a recompensa. Saber estimular, saber valorizar, sempre. Né? Então, assim, Lógico que um pai que sempre vai dar só limite vai criar uma criança muitas vezes limitada, com medo, né? Uma criança limitada, uma criança com medo. O pai que não dá limite vai criar uma criança muitas vezes ilimitada no sentido moral. Essa criança não vai saber onde que termina o direito dela, o que é errado. Então, essa arte do pai de saber dar limite, né? E saber estimular, saber abrir as portas. E às vezes não é só com permissões, mas é com afeto, é com carinho, né? A história de que eu sempre falo dentro de consultório, né? Seja um pai babão, seja uma mãe babona, abraça, beija, sabe? Diz que é o guti-guti do pai, diz que é o guti-guti da mãe, sabe? Na hora de dar afeto, dê afeto, porque às vezes isso aí é um estímulo maior que dinheiro, maior que um carro, maior que uma roupa de marca.
Nós vamos para um breve intervalo, eu acho que o Ricardo quer falar, mas no intervalo você volta e eu também tenho uma pergunta dentro disso que o Dr. Pedro falou também. Já retornamos daqui a pouquinho.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.